בעזרת השם, השם נשתנו דף קכ א עמוד בית דו זניה זנץ דו פידו דף רבודו אומר להלל וימוס אומתן כי סיתמוס הוא מלל כי אה הוא פיקר פדסו די קרני כי אלי פיקה פרזו על קורו דו אנימל כאילו אסי אה אסטראידו דו קורפו אינטאו ג'יסיו דה ביודה כי סי temos uma quantidade de um kazait dessa carne, isso é considerado um alimento e impurifica, assim como outros alimentos. Avravuna falou Avravuna, veu, shekansou. Se trata que a pessoa juntou pequenos pedaços de carne que estavam presos ao couro, uma vez que a pessoa junta todos eles, eles formam um kazait e eles são considerados um kazait de alimento. Veu Avravuna, traz a Gemara um segundo ensinamento do próprio Avuna. Shnei chatzei zeitim sheyeshnan aligabei haor, haor mevatlan. Se temos duas metades de um kazait, ou seja, temos uma medida mínima de kazait, que é a medida mínima para um alimento impurificar, e temos duas metades separadas que estão sobre o couro do animal, haor mevatlan, fala Avuna, eles são anulados, estes pedaços. O couro anula eles, assim como um pedaço de couro não impurifica. Assim também esses pequenos pedaços de carne que estão presos ao couro se anulam ao couro, porque eles não são alimento, eles não têm uma existência por si só, e por isso eles se anulam ao couro e eles não impurificam. Pergunta agora a Liba de Man, qual opinião o Ravuna está seguindo? Vamos, agora comenta de duas opiniões que a gente vai ver mais pra frente. É uma discussão entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. Pergunta então a Gemara, e a Rabi Ishmael, se o Ravuna aqui está seguindo a opinião de Rabi Ishmael, Hamar Lom Vateror, Rabi Ishmael disse que um pedaço de carne que está preso ao couro, o couro não anula este pedaço de carne, esses pedaços de carne, e eles continuam sendo um alimento e continuam purificando. Vele Rabi Akiva, e se o Ravuna está seguindo a opinião de Rabi Akiva, Pshita Hamar Mevater Or, essa lei é uma lei óbvia, porque segundo Rabi Akiva, ele já disse, o Rabi Akiva mais pra frente, a gente vai ver na Mishnah, que falou Rabi Akiva que pequenos pedaços de carne presos ao couro se anulam. Então por que o Ravuna veio nos ensinar? É uma lei óbvia, segundo Rabi Akiva. Tenta agora fazer uma primeira resposta. Leolá Maliba de Rabi Ishmael. Na verdade, o Ravuna está seguindo a opinião de Rabi Ishmael. Rabi Ishmael disse que o couro, ele não anula os pedaços de carne que estão presos nele. Porém, vem o Ravuna e fala o seguinte: Ri amar Rabi Ishmael lo mevater or halimilish paltanto chaya. A fala paltanto sakin batil. Vem o Ravuna e explica o seguinte: o que falou Rabi Ishmael, que o couro anula esses pedaços de carne, se trata que um pedaço de carne, ele ficou preso no couro por causa de uma mordida. O animal foi mordido por algum outro animal, de maneira que a carne se desprendeu do corpo dele, ficou presa ao couro, e quando a gente tira o couro, essa carne fica presa. Já que não foi intencionalmente que a pessoa deixou esse pedaço de carne preso ao couro, então o couro não anula esse pedaço de carne. Porém, fala Ravuna, concorda Rabi Ishmael, que se a pessoa está tirando o couro do animal e com a faca ele deixa um pequeno pedaço, nesse caso a pessoa tem intenção de anular esse pedaço de carne e agora ele faz parte do couro e não é mais um alimento. E por isso, nesse caso, concorda o Rabi Ishmael que o couro anula esses pedaços de carne. Pergunta a Gemara contra essa explicação. Tashma, olha só o que diz o Rabi Yehuda. Rabi Yehuda, primeiro fala o Rabi Yehuda. Ha'alala mukhunas, imesh mokadait mokom echad, chavim alav. Vimos o Rabi Yehuda que falou na nossa Mishnah que se o alal está formando um kazait, ele forma um alimento, forma um kazait de alimento, é considerado um alimento e impurifica. Vem a Ravuna, veu, shekansou. E diz Ravuna, como vimos anteriormente, falou o próprio Ravuna, que certo é que a pessoa juntou esses pequenos pedaços de couro, formando um kazait. Agora veja só. E a Marta, bishamá, pazantos aqui, nebishmael, namiro batido, Ravuna, de amarque, bishmael? O Ravuna aqui está tratando de um pedaço de carne que ficou preso ao couro por causa do desviar da faca. E veio o Ravuna e falou que se a pessoa junta esses pedaços, eles formam um kazait. Ou seja, o couro, ele não anulou esse pedaço de carne, porque se ele fizesse parte do couro, que já foi anulado, não tem mais como a pessoa depois juntar esses pedaços de carne. Então a gente vê que está tratando de um pedaço que foi desviado pela carne, e vem o Ravuna e diz que o couro não anula esses pedaços. Deve ser que está seguindo a opinião de Bishmael. E seguindo a opinião de Bishmael, a gente vê que mesmo a carne que fica presa ao couro por causa do desviar da faca, também, segundo Bishmael, não se anula para o couro. Ele amarra a plantação aqui do Bishmael, bate o Ravuna da Marquemar, porque se não fosse assim, o Ravuna não está seguindo nenhuma opinião. Responde agora realmente. Era lá para tantos aqui, Rabbi Shmuel Lobater. Realmente, segundo Rabbi Shmuel, a opinião dele é que o couro não anula os pedaços de carne que estão presos. Mesmo aquele pedaço de carne que ficou preso ao couro por causa do desviar da faca. Ravuna de Amar, que Rabbi Akiva. Esse segundo ensinamento de Ravuna está seguindo a opinião de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pshita, a princípio, Rabbi Akiva já disse essa lei que o couro anula os pedaços de carne que estão presos? Não. Vem Ravuna nos ensina algo novo. Mal de tema que camara beki vani beli patatos aqui na val patato kaya lobatil. Poderia achar que somente um pedaço de carne que ficou preso ao couro por causa do desviar da faca, que foi algo intencional. Por isso, nesse caso, diz o Rabekiva que o pedaço de carne se anula. Mas isso foi feito sem intenção, como um mordido de um animal. Poderia achar que esse pedaço de carne não se anula. Kamash falando da Rebekiva, ele deixa o Rebevatel. Loshna para Tachayav, Loshna para Tzakim. Vem Ravuna e escreve que não, que em todos os casos, o Rebekiva diz que a carne se anula ao couro do animal. Quer dizer, que a Tani Seifa, como diz o próprio Rebekiva, o primeiro Rebekiva, Metaher, o primeiro deixa o Rebevatel. O motivo do Rebekiva é que o couro, ele anula esse pedaço de carne, assim também, em todos os casos, a carne vai estar presa ao couro. Resumindo esse último trecho que vimos, tem uma discussão que a gente vai mais pra frente, entre Mishmael e Rabbi Akiva, qual é que é a lei dos pequenos pedaços de carne que ficam presos ao couro? Será que eles ainda são considerados alimento ou não? E como é que vai ficar a lei se a pessoa juntar esses pedaços de carne formando um kazait? Segundo o Rabbi Ishmael, em qualquer caso, o couro anula esses pedaços de carne. Esses pedaços de carne passam a fazer parte do couro, e o couro não é um alimento, e por isso eles não impurificam. Já, segundo o Rabbi Akiva, em qualquer situação, esse pedaço de carne ainda tem uma importância de alimento, e a pessoa pode juntar eles e formar um kazait de alimento de maneira que impurifique. Vamos agora começar uma nova Mishnah, um pouco menos complexa. Vimos, até agora, que o couro, ele não faz parte do alimento, da carne. Ou seja, a carne é um alimento e o couro é algo externo. É algo que não é considerado um alimento. Fala a Mishnah, Elu Shorotehen Kibsaran. Existe uma lista aqui mencionada de casos onde o couro, ele é muito mole. Já que o couro é muito mole, ele faz parte da carne. Por exemplo, a pele de um frango. Muitas vezes, isso é comido junto com a carne, porque ele é muito mole e pode ser ingerida por uma pessoa. Sendo assim, isso é considerado um alimento e o próprio couro já é considerado um alimento. E não como vimos na Mishnah anterior, que ele pode talvez se juntar como se fosse uma alça do alimento. Não, nesses casos, o próprio couro faz parte também da carne, com relação às leis de impureza. Então fala a Mishnah, quais são esses? Ora Adam, o couro do ser humano, um certo casal do ser humano pode impurificar alguém. Então o couro se junta a isso porque o couro faz parte da carne, porque ele é muito mole. Vior Hazir Shelishu, e o couro do porco doméstico. Rebiuda Omer Af Or Hazir Habar. O Rebuda diz que até mesmo o couro do porco silvestre. Ve'or chateret shel gamal haraka. E o couro das costas do camelo quando ele está mole. Ve'or arosh של עגל הרך, יוקורו דה קבסה ג'י ומבזהו קונדאין אסטמולי, ואור הפרסות אי אוקורו נהיג'או דז פטס דונימאו, ואור בית הבושת אוקורו דו אוטרו דה פמיה דונימאו, ואור השליל יסינתמיין אוקורו ג'ון פיליוצ'י נבריגה דמיין תמבין אליפה ספרש לקרני פרקליה מונטומולי, ואור של תחת העלייה יוקורו הפלי כי יסתה עם בשו דוהבו נונימאו, ואור הענקה והכוח והרתעה והחומת יוקורו דסס קואטרו הפטי זה כי מינסונדוס תמבין יסתן וקורו מונטו מול. רבי יהודה אומר ורבי יהודה ג'יז הרתעה כחולדה, הרתעה כפול מינסונדה era non deve essere menzionata nella lista perché un coro della è assim come un oro da culdaggio ma a zero che è un oro mais grosso. Então esse essa lista tem um coro mole e por isso ele faz parte da carne com relação às leis de Mavitumavitara veculan. Em todos os casos sheibdan ou sheilech vai ter que dar mudar teoria se a pessoa trabalha sobre esse coro de maneira que ele se endurece ou que a pessoa andou em cima disso para trabalhar o corno, em todos esses casos, isso já endurece um pouco, já não é mais um alimento, e ele não é considerado mais um alimento, ele não impurifica. Chutz mi ora adam, exceto o couro do ser humano, que mesmo se a pessoa vai trabalhar sobre esse couro, ele vai continuar impurificando. Rebbe Yochanan ben Nuri omer, שמונת צרצים יש להם עונות. בסמוד רבי יוחנן בן נורי, פעם רבי יוחנן בן נורי, אוז אויטו הפטיס מנשנדוס נטורה, אוז קואטרו קיווימוס יאוטרוס קואטרו, תודוס אליס תן קורו דורו כנאום פייס פארצ'י דקאר. אמרו לו ג'זולה, דבר תורה אור אדם טהור. לברדאג'י, סגונדו עלי אוריג'ינאו דתורה, וקורו דוסר ומנו, אלה פורו. אלה נאום פייס פארצ'י דקאר. ומה אתם אמרו תמה? E por que os sábios instituíram o nosso Mishnah e disseram que ele é impuro? Porque a pessoa pode vir a usar o couro do seu pai e da sua mãe para fazer um tapete. Explicam os comentaristas que a pessoa vai fazer isso em honra dos seus pais. A pessoa quer honrar os seus pais e a pessoa vai chegar a usar o couro dos pais para fazer um móvel homenageando os seus pais. Para a pessoa não chegar a esse nível baixo moral, veio a Torá, veio os vieram sábios e instituíram que o couro do ser humano era impuro. Essa é uma versão. Veio que é de Matri na Seifa. Uma segunda versão fala esse ensinamento sobre a última parte do nosso Mishnah. Vekuram Shevdam Oshei Lech Bayam Kedei Avodah Teorim Chutz Mi Or Adam. Vimos que todos os couros, se trabalhados, eles já não são mais impuros, porque não são mais um alimento, exceto o couro humano, que continua sendo impuro. Amar Ula, sobre isso, veio Ula e falou, Dvar Torá, Or Adam, Shevdu Tahor, Matam Amru Tamek, Zerah Shem Yassi Adam, Orot Aviv Imo, Oshtichim. Originalmente, o couro trabalhado deveria ser puro, mas os sábios disseram que ele é impuro, que é para que a pessoa não chegue a esse nível moral. Segundo a primeira versão, que a lei original da Torá é que o couro humano nem é impuro. Então é óbvio que os sábios instituíram a primeira parte da Mishnah, instituíram também a segunda parte da Mishnah. Já segundo a outra versão que vimos, a lei original que o couro humano é impuro é uma lei da Torá, é uma lei original. Simplesmente o que os sábios instituíram foi a segunda parte da Mishnah, que uma vez que o couro foi trabalhado, mesmo assim, ele continua sendo impuro. Vior Hazir, vimos uma discussão da Mishnah com relação ao couro do porco silvestre. Maika Mifled, qual que é a discussão? Respondeu agora, é muito simples. Man, Tzavar, um primeiro sustenta Hai, Ashun, Vahai, Rakich. Man, Tzavar, Hai, Nami, Rakich. O primeiro opinião sustenta que o couro do animal silvestre, do porco silvestre, ele já é duro e não é considerado mole. E a segunda opinião diz que isso ainda, esse nível de maciez do couro desse porco também é considerado mole. Ora, Katerat Shel Gamar Arakah, vimos que o couro das costas do camelo que ainda está mole é considerado um alimento. Vekama gamara rakao, que é um animal, quando quer dizer que está mole. Amara mula, responde o Rav Yoshua, fala o mula nome de Rav Yoshua ben Levi, kolzman shelo ta'ana, enquanto o animal não carregou uma carga, o couro do camelo, das costas do camelo, ainda é mole. Baile, minha pergunta é, Irmia, como é que vai ficar a lei se o animal já chegou na idade que ele pode carregar uma carga? Na prática, ele ainda não carregou, mas ele poderia carregar, já chegou nessa idade. Como é que fica a lei nesse caso? Baile, baile, parecido com isso, perguntou a Baile, como é que fica a lei se o animal carregou uma carga antes de chegar na idade própria? Fala Gumará, Teiku. Não temos mais resposta, essas duas perguntas ficam em aberto. E entre o Resh Lakish, uma vez o Resh Lakish estava no Bet Midrash, e ele perguntou, Kama Gamaraka, o que quer dizer as costas de um camelo que ainda está mole? Amar Leir Bishmael Barava, falou Leir Bishmael Barava, assim disse o Rav Yoshua ben Levi, como vimos acima, enquanto o animal não carregou, é considerado que as costas do camelo ainda estão moles. Amarlei, falou Reish Lakish para o discípulo, Tiv Lekabli, sente perto de mim, você está trazendo ensinamentos muito interessantes, por favor, ele honrou o aluno e convidou-o a sentar perto do mestre. Isso foi um episódio com o Reish Lakish. Conta a Gemara um episódio diferente. E entre o Reb Zeira, o Reb Zeira também uma vez estava no Beit Midrash e levantou essa questão. Amar-lhe Ravin Bar Chilna, respondeu o Ravin Bar Chilna, Ahi Amar Ula, Amar Bosho Ben Levi, Kodman Shalotana. Falou o Ravin Bosho Ben Levi, o que dissemos, que enquanto o animal não carregou, é considerado que as suas costas ainda estão moles. Hamakatanila, e quando o Ravin viu que aceitaram esse seu ensinamento, ele começou a mencionar e falar para as outras pessoas, olha, sabe o que quer dizer a costa mole do animal? Enquanto ele não carregou, e assim ficou falando para alguns companheiros. Amarlei falou o Rav Zeira para o Ravin, Hada Amara Hamar, você tem um ensinamento que você sabe, você fica repetindo ele muitas vezes para todo mundo? Tudo bem, já ouvimos, aprendemos, não precisa ficar mencionando isso para todo mundo. Fala Gmarata Hazei, Ma Ben Tkifei Ad Israel, Lechassidei Bavel. Veja só a diferença entre os sábios fortes de Ad Israel, como Reish Lakish, e os sábios delicados de Bavel. Reish Lakish era considerado dos mais fortes de Bavel. A gente vê como ele tratou o aluno, honrando ele para sentar do seu lado. Enquanto Ravim, que era considerado dos mais delicados de Bavel, justo ele, que é considerado uma pessoa delicada, falou para o aluno não ficar repetindo o mesmo ensinamento várias vezes. Veora Rosh, vimos na Mishnah que o couro da cabeça do bezerro, enquanto ainda está mole, também é considerado um alimento. Vekama Egel Arach, o que quer dizer que o couro da cabeça ainda está mole? Ula Amar Ben Shnato, Ula diz, um animal dentro do primeiro ano. Nessa época, ainda o animal é pequeno e o couro da cabeça é mole. Rabbi Yochanan Amar, veio Rabbi Yochanan falou, Kol zman she yonek, enquanto o animal está mamando, enquanto ainda está mamando da mãe, da fêmea, ainda é considerado que o bezerro é pequeno e a cabeça é mole. E Baile perguntou-se no Beit Midrash, Ech Kamar Ula, o que que disse, como é que foi o diálogo entre Ula e Rabbi Yochanan? Ula ben shnato veush yonek. Será que o Ula falou o seguinte? Enquanto o animal está no primeiro ano, e se trata que ele também está mamando. Assim falou o Ula, que é a primeira opinião. Ve'amarle Rabbi Yochanan, veio Rabbi Yochanan, a segunda opinião, e diz, kolzman shionek, basta, o animal está mamando, independentemente da idade, o animal ainda é considerado pequeno. Será que este que foi o diálogo? O Dilma, ou talvez, Ula ben shnato kamar ben shonek ben shonek. Ula diz que depende somente da idade. Enquanto o animal está no primeiro ano, está dentro do primeiro ano, é considerado um bezerro pequeno. Já o Rebbe Yochanan, ele diz que, além da idade, é preciso também que o animal esteja mamando para que ele seja considerado pequeno. Qual foi o diálogo? Responde agora, Tashma, podemos te responder a partir da linguagem tomada pelo Rebbe Yochanan. Rebbe Yochanan diz, Kol zman shonek. Vimita veu shonek, imbaile. Fala o Rebbe Yochanan, enquanto o animal está mamando. Ele não disse veu shonek, ou seja, ele não está vindo em cima do que disse o Rebbe Yochanan e pondo mais uma limitação que o bezerro tem que estar mamando. E sim, ele está dizendo algo diferente. O segundo, o Ula, depende somente de quando ele, o animal, mama, independente da idade, como disse o Rebbe Yochanan. Bai, me deixa aqui o Rebbe Yochanan, perdão, deixa aqui o Rebbe Yochanan. Ora, roxa, regla, rach, mal, xetame. Como é que a lei, será que o couro de um pequeno bezerro impurifica ou não? Amar lei, em nome também, falou o Rebbe Yochanan, o couro mole da cabeça do bezerro não impurifica, não é considerado um alimento. Amar lei, perguntou o Ishlakish, como é que pode ser? De matar o Rabbeinu, você, o Rebbe Yochanan, nos ensinou a Mishnah, que a gente viu agora, esta é a lista que o couro é mole e ele faz parte da carne, e um dos itens mencionados na lista é o couro mole da cabeça do bezerro. Amarlei, falou Rebbe Yochanan, alta knitene, não me amole com essa pergunta, bilshon yachid anishoneota. Eu sustento que essa Mishnah é uma opinião singular, ou seja, tem um sábio que tem essa opinião e a Mishnah está seguindo essa opinião, mas os outros sábios discutem com essa Mishnah, e a lei é como os outros sábios e não como essa Mishnah. Como eu sei isso? Netanya, porque olha só o diálogo que é trazido na Braita. Fala a Braita. Ashochet et ha'ola lektir kazait me'or shetachat aliyah chutz limkomo. A pessoa que faz um korban, o kohen, na hora que faz a shechita e mata o animal do sacrifício, ele tem que ter a intenção de comer a carne do sacrifício no tempo que é permitido, ou seja, tem uma certa limitação de tempo dentro do qual pode-se comer essa carne, e no lugar que é permitido, porque tem certos alimentos que eles têm uma certa santidade, a carne do sacrifício tem uma certa santidade, e não pode ser comido fora do Beit HaMikdash, fora de Yerushalayim. E por isso, fala a Braita, a pessoa que faz a Shechitá e tem intenção de comer o couro da região embaixo do rabo, fora do lugar que é permitido. Por exemplo, fora de Yerushalayim. Passur, vem bocaret. Então, o animal, o sacrifício não é válido, é passur. Se bem que nesse caso a pessoa não vai ser punida com caret, mas o animal não é. O sacrifício não é kasher, não é válido. Chutz lizmano, já se a pessoa tem a intenção de comer isso depois do prazo permitido, pigul. Também o animal, o sacrifício não é inválido, mas nesse caso a pessoa vai ser punida de careta. Ou seja, a gente vê que esse couro na região embaixo do rabo faz parte da carne do animal. Porque se a pessoa tem a intenção de comer uma parte da carne do animal no tempo ou no lugar errado, o animal é inválido. A gente vê que esse couro faz parte da carne do animal. Elazar ben Yehuda, já o Elazar ben Yehuda Ish Avlum, da região de Avlum, diz no nome de Rebbe Yaakov, Vechen, assim também falava Rebbe Yehuda ben Yehuda Ish Kfarikum, da aldeia de Ikum, no nome de Rebbe Shimon, não somente o couro dessa região do rabo, Echad ora perasot, assim também o couro da região das patas, Vechad ora osh regel arach, ou o couro mole da cabeça de um pequeno bezerro, e o couro que está embaixo do rabo, e tudo que foi mencionado na nossa Mishnah, isso inclui também a região do útero de uma fêmea de um animal, se a pessoa tem a intenção de comer no tempo errado ou no lugar errado, o korban está inválido. A gente vê que somente, segundo o Eliezer ben Yehuda, a gente menciona toda essa lista. Segundo a primeira opinião, que é a opinião de Tanakama, de Hachamim, a gente vê que somente o couro embaixo do rabo, ele é considerado mole, e ele faz parte da carne do animal. Já toda essa lista que foi mencionada na nossa Mishnah, ela é opinião de alguns sábios, mas não é a opinião da maioria dos sábios, e a lei não fica, então, como essa Mishnah. Então, mesmo o couro, fora o couro que é embaixo do rabo, todos os outros couros moles que foram mencionados na Mishnah, eles não são considerados alimento, são considerados um couro que é algo separado da carne. Veor ben aperasot. Vimos que o couro, segundo a nossa Mishnah, o couro na região das patas também é mole e se junta à carne. Mai ben aperasot, qual exatamente é essa região? Rav amar ben aperasot mamash. O Rav diz que realmente, então o couro que está entre as duas metades, aquele couro é o couro mole. Reb Hanina Amar, já o Reb Hanina diz, Rechuvar imkeret imarosh, toda a parte de baixo da pata, embaixo do joelho, quer dizer, da articulagem do animal, toda a parte de baixo, toda essa parte tem o couro mais mole, essa é a parte que é vendida junto com a cabeça nas lojas. Essa parte tem o couro mole e ele é considerado carne, segundo a Mishnah. Veoranaka. Vimos na nossa Mishnah que tem quatro répteis que eles têm o couro mole e eles se impurificam junto com a carne. Por que somente esses quatro? A gente sabe que a Torá menciona sete répteis que são considerados os Sheva Shatzim Atzmeim, os sete répteis impuros. Explica então a Braita. Tá na barana, fala a Braita. Hatmeim, é dito depois que a Torá menciona estes sete, Erem Hatmeim, estes são os impuros, Hatmeim tem um rei a mais, deste rei a mais, Rabotorotehem Kipsaran. Daqui aprendemos que o couro dos répteis mencionados, ele é impuro assim como a carne. Yahor, Afirim, Kulan, será que todos os sete têm o couro impuro assim como a carne? Ele é dito, estes são os impuros. Dessa palavra, a gente entende que somente parte dos répteis tem o couro impuro. Ele é akuluktiv. Porém, a palavra ele é dita sobre todos os sete. Como a gente sabe, como é que nós sabemos qual dos sete que tem, que a lei do couro é igual à lei da carne deles, que é impuro? Amarav explica o Rav. Lemineu ifsik ainyan. Já que aparece a palavra lemineu no meio do Passuk, então a gente entende que isso divide entre eles. Vou explicar. O Passuk fala em Parashat Shemini, Vezerachem atamei basheretz ashoretz la'aretz. Esses são os répteis impuros. E a Torá menciona alguns répteis. Acholet, Ve'achbar, Ve'atzav, três nomes de répteis. Lemineu. Ou seja, esses répteis, todas suas espécies. Tem subespécies dentro da espécie. Dentro dessas espécies, todas as espécies do Cholé, da Achbar, Atzav são impuros. Esse é um Passuk. Depois fala o Passuk. Ve'anaká, ve'akoch, ve'altá, ve'achomet, ve'tinshamet. Mais cinco ao total, oito répteis. São oito Shmoneh Shratzim, os oito répteis impuros. Finaliza o Passuk. O próximo Passuk. Ele, hatmeim, lachem, bechol asheretz. Esses são os impuros. Agora, já que a Torá mencionou três répteis, e aí diz a palavra lemineu, e depois mencionou mais cinco, e depois fala a palavra hatmeim, a gente entende que a palavra lemineu, que divide entre os primeiros três e os outros cinco, ela divide entre eles. E por isso, quando a Torá fala hatmeim, isso se refere somente aos últimos cinco répteis, e não todos eles têm a lei do couro, assim como a lei da carne. E por isso, o autor da nossa Mishnah sustenta que somente estes últimos são impuros no couro, assim como a carne. Segundo isso, a Tinshamet, que está nos últimos cinco, também tinha que ser mencionada na nossa Mishnah. Porém, a gente vê que a Mishnah menciona somente quatro, não os últimos cinco. A Tinshamet não é mencionada. Amar Shmuel Baritzak, responde Shmuel Baritzak. Rav Tanu, Vetare Tinshamet. O Rav, realmente, ele discute com a Mishnah, e ele diz que deve também mencionar o Tinshamet, essa espécie de réptil. Portanto, a Vetare de Dar Lotan Tinshamet. Tudo bem, essa é a opinião do Rav, porém, o autor da nossa Mishnah, ele sustenta que somente quatro dos últimos têm essa impureza, mas a Tinshamet não. Abra Rav Shetet Brei de Ravidi, explica então Rav Shetet o nome de Ravidi. Talelan Savar Lakele Biuda, Dazil Batar Gishta, Begishta Delta A, Kamifini. A gente vê que o Rebiuda discute com o autor da nossa Mishnah, assim foi mencionado o Rebiuda no fim da Mishnah, e falou o Rebiuda que a Leta A, um certo tipo de lagarto, ele não está incluso nesta lista. Qual que é a discussão? O Rebiuda sustenta que a gente não deve somente, de acordo com o Pasuk, a gente tem que analisar e ver se realmente o couro é mole ou não. E segundo a Rebiuda, o couro da letra A desse lagarto não é bastante mole para ser considerado um alimento. Sendo assim, o autor da nossa Mishnah, ele também analisa o couro do animal, não somente vai atrás do Pasuk, ele também analisa na prática quanto o couro é mole, e por isso ele diz que o ouro da Tinshamet não é bastante mole para ser considerado que faz parte da carne do animal. Vekulan sheibdan, vimos então no fim da nossa Mishnah que se a pessoa trabalhou sobre o couro já não faz mais parte da carne do animal. É dito então que se ele hiler, ele andou um pouco em cima do couro, pisoteou o couro para o couro endurecer, o couro já não é considerado mais carne, já é considerado um couro e não mais carne. Hiler in, lo hiler lo. Vemos que somente se a pessoa na prática trabalhou e pisoteou o couro, que realmente ele já não é considerado mais carne. Tanei, Rebchia, como é que pode ser? Olha só o que falou a Braita no nome de Rebchia. Ozer hamor shetla'ale kupato. Teorá? Se a pessoa pegou o couro da orelha de um burro e pendurou, amarrou isso numa caixa, isso não é considerado mais carne do animal, é considerado couro, está puro. A gente vê que mesmo que ele não trabalhou esse couro e somente usou ele para amarrar alguma coisa, isso já é o bastante para que ele não se impurifique. E a nossa Mishnah diz que somente se a pessoa trabalhou o couro. Responde agora, se a pessoa na prática usou esse couro e amarrou para alguma coisa, então isso já considera isso como um couro e não como um pedaço de carne. O fato é que a pessoa amarrou, isso já dá o nome de couro para este pedaço de animal e por isso ele não é mais impuro. Porém, a nossa Mishnah se trata que ele ainda não usou o couro. Por isso, fala a Mishnah que somente se ele trabalhou o couro. Então, se a pessoa já usa o couro, então mesmo sem trabalhar, isso já é considerado couro e não carne. E por isso não impurifica. Mas a nossa Mishnah se trata que a pessoa ainda não usou esse pedaço de couro. Por isso, ele só vai ser considerado couro, uma vez que a pessoa trabalhou sobre isso, e não é mais considerado carne. Vimos na nossa Mishnah, então, que se a pessoa andou, pisoteou um pouco este pedaço de couro, já não passa, mesmo que é um couro mole, já passa a não ser um pedaço de carne e passa a ser um pedaço de couro. Kama kdei ibud, é dito que a pessoa tem que andar um pouco. Quanto a pessoa tem que andar, tem que pisotear este couro para que ele seja considerado um pedaço de couro? Amaravuna, fala Ravuna, nome de Benai, arba'a milim. A pessoa tem que andar arba'a milim, mais ou menos 4 km. Se o couro foi trabalhado todo esse tempo, então já é considerado um couro. Revavau mishum reshlaki shamar. Essa medida de arba'a milim é dito por outros sábios em alguns campos da Torá. Existe essa medida do tempo de arba'a milim. Le gabal. Alguém que foi empregado para fazer, trabalhar uma massa, e o proprietário quer que a massa seja pura, e a pessoa tem um utensílio impuro, ele pode levar esse utensílio no mikve para purificar, para fazer a massa. Então, a pessoa tem que andar para e purificar os utensílios para que a massa do proprietário seja uma massa pura. Veletfilá, e a pessoa tem a obrigação de andar esse tempo, essa distância, para ele conseguir um minyan e não rezar sozinho, e sim junto com outros 10 Yehudim. Unidratadai, e se a pessoa quer comer pão e não tem água, a pessoa tem que especializar, se ela tem água no, dentro de um raio de 4 milímetros, a pessoa tem que deixar de comer e esperar para ele atingir onde tem água. Arbamelim, todas essas, em relação a todas essas leis, temos essa medida de Arbamelim. Abraham Rahmanitzrak, fala Abraham Rahmanitzrak, Eivo Amará, o Eivo, ele que disse essa lei, Vearbae Amarba, e ele disse quatro lugares onde a gente encontra a lei de Arbamelim, Vechademinayu, Avodá. E um deles, o quarto, é justamente essa lei do couro que tem que ser pisoteado. Então, as quatro leis são o ouro, que se ele é pisoteado um tempo de Arbamelim, já é considerado um couro e não mais uma carne. Uma pessoa que tem que purificar os utensílios para fazer a massa do proprietário pura. A pessoa que tem que esperar para rezar com o minyan. A pessoa que tem que esperar para comer, fazer o netadadai. Amre Rebbe Yosef Beruchanina, fala Rebbe Yosef Beruchanina. Aloshanu, ela lefaná. Se trata que a pessoa está andando no caminho, e a pessoa dentro de uma distância de Arba Milim, ele vai alcançar uma aldeia, algum lugar, onde ele vai ter água para fazer netadadai, ou que ele vai ter um betekneset para rezar com o minyan, e assim por diante. Avaliacharav, mas se a pessoa tem que andar para trás, no sentido contrário, se a pessoa está viajando para um sentido, e a pessoa até agora tem que voltar, e no sentido contrário, para conseguir essas coisas, afilo melechad e no roser, a pessoa não tem obrigação nem mesmo de andar um mil. Ravacha barakov amar, diz ravacha barakov, o miná, milu de no roser, a pachot de milu roser. Ou seja, um mil a pessoa não tem obrigação, mas menos do que mil, a pessoa tem obrigação. Ou seja, se a pessoa está indo num sentido e a pessoa quer comer e não tem água para fazer nitatadai, se dentro de 4 milímetros ele vai atingir um lugar que tem água de Tatadai, ele então deve esperar, não comer, para chegar lá, lavar as mãos com a água e comer assim como a Lachá fala. Porém, se ele não vai ter água nem mesmo dentro de 4 milímetros, a pessoa não tem obrigação e pode comer sem Tatadai. Se a pessoa não vai ter água nos 4 milímetros para frente, mas ela passou uma aldeia para trás, que lá tem água, então se é um mil a pessoa não tem obrigação de voltar para trás, mas menos do que um mil a pessoa ainda tem a obrigação de voltar para trás para fazer a mitzvah. Baruch Adonai Olam, amém, amém.